Como todos viram, perceberam, essa chegou finalmente a sessão do chororô. Não tem alternativa. Em algum momento nós vamos nos emocionar e isso é normal. Né? Então eu queria saudar os excelentíssimos senhores vereadores, professor Jonas, Gregório Casagrande, professora Paula, Daniel Rodrigues, doutor Mauro, doutor André, Bárbara Bieri, vereador Pepa Servidone, doutor Paulo Advogado e vereador Gilberto. Vereadora Renata e Ronaldinho que estão do meu lado, antes que acusem alguma discriminação. É verdade, estou aqui do lado, a gente não olha. É, saudar os internautas que nos assistem, nos ouvem, nos assistirão e nos verão. Senhoras e senhores presentes, queridos amigos servidores da Câmara Municipal de Jaboticabal, no próximo dia 31, último dia dessa legislatura, estarei completando 28 anos de mandato, dos quais 15 como presidente dessa Casa de Leis. Nessa última sessão ordinária da presente legislatura, farei um brevíssimo balanço da minha atuação como membro desse Poder Legislativo para registro nos anais dessa Câmara Municipal. Inicio com a Lei 1938, de 22 de novembro de 90, ratificada depois pela Lei 4.545, de 30 de abril de 2014, vejam os senhores, com um intervalo de 24 anos, entre uma e outra, que permitiu que todos os pacientes de Jaboticabal pudessem ser atendidos no CIAF da sua confiança, independentemente do bairro onde residiam. É diferente da estratégia da família, criada recentemente, e que territorializa o atendimento. Estou falando dos CIAFs comuns. Quando nós criamos o CIAF, no governo do saudoso professor Leito Aleixo Souza, criamos 5 unidades do CIAF, os pacientes podiam procurar o CIAF que confiavam, com o médico da sua confiança, ainda que se tivesse que submeter aquela agenda daquele CIAF. O prefeito que sucedeu o prefeito Leito Aleixo Souza baixou um decreto determinando que as pessoas só podiam procurar o CIAF próximo da sua residência. Então foi necessário fazer esse projeto de lei, que se transformou na lei, que permitiu que os pacientes até hoje possam procurar o CIAF da sua confiança. Graças a Deus que não perceberam à época que tinha um vice de iniciativa, né? Porque o autor fui eu e não podia ter sido. Mas ela foi sancionada e permaneceu vigente até 24 anos depois, para evitar qualquer problema, nós pedimos ao prefeito, então, prefeito Raul, que mandasse um novo projeto, aí convalidando a ação legislativa, permitindo, portanto, que a lei tivesse total vigência sem nenhum problema. A Lei 2172, de 10 de maio de 93, que extinguiu o convênio entre o município de Jaboticabal e o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, IPESP. Acredito, senhores, que quando entrei aqui no primeiro mandato, vinha no olerite um desconto de IPESP. E eu perguntei para a nossa querida Maria Aura o que significava aquilo. Ela falou, isso aí é aposentadoria de vocês. Mas eu falei, eu não estou entendendo, eu não quero aposentar como vereador, eu sou médico. Não, você não tem querer, foi a resposta. É obrigado a contribuir. Acredito, senhores, que prefeito, vice-prefeito e vereadores podiam se aposentar com 2 anos de mandato. 8 anos de mandato, podiam se aposentar à custa, evidentemente, do erário municipal. Esse absurdo, só conseguimos extinguir na legislatura seguinte, foi uma luta de titãs aqui nesse plenário, mas conseguimos aprovar o projeto de lei, que se transformou na Lei 2172, que extinguiu no município essa barbaridade. A Lei número 2361, de 10 de março de 95, que dispôs sobre atendimento preferencial de gestantes, mães com crianças de colo e pessoas com deficiência em estabelecimentos públicos, municipais, comerciais e serviços similares. A Lei 2396, de 12 de setembro de 95, que dispôs sobre o acesso de pessoas portadoras de deficiência ao meio urbano. É a quebra das barreiras arquitetônicas, né, de tal sorte que se a gente não conseguimos ainda executar totalmente, mas é aquela lei que permite, que obriga, por exemplo, construir as rampas de acesso nas ruas ou os acessos nos prédios, nas edificações, de tal sorte que o portador de deficiência possa transitar com facilidade. A Lei 2931, de 2 de outubro de 2001, que instituiu a Semana de Prevenção do Câncer Ginecológico. Observamos na prática que muitas pacientes não procuravam fazer os seus exames de prevenção e outros não iam no retorno. Então, nós imaginamos que criasse uma lei desse tipo, com uma semana de palestras e atividades, aquelas que não compareciam pudessem começar a comparecer e aquelas que não estavam retornando pudessem retornar. Foi um sucesso muito grande, porque nós tivemos um aumento muito grande nas mulheres fazendo a prevenção do câncer ginecológico. A Lei 2.933, de 2 de outubro de 2001, que proibiu no município o uso de cerol e de outras substâncias e materiais cortantes. A Lei 2940, de 15 de outubro de 2001, que dispôs sobre a publicidade nas condições de efetivação das obras públicas municipais, ou seja, aquela que obriga a colocar aquelas placas da origem do recurso que está sendo feita a obra, o valor da obra, enfim, os detalhes que o cidadão tem direito de saber. A Lei número 3.524, de 20 de junho de 2006, em parceria com o então vereador Dr. Nereu, que dispôs sobre a obrigatoriedade da realização do exame clínico para o diagnóstico da retinopatia da prematuridade, catarata e glaucoma congênito, infecções, traumas de parto e cegueira, através da técnica conhecida como reflexo vermelho ou teste do olhinho. A Lei número 4.504, de 23 de dezembro de 2003, que dispôs sobre a prioridade aos pacientes idosos no agendamento de consultas médicas e exames laboratoriais na rede pública municipal de saúde. A Lei número 4.940, de 11 de setembro de 2018, que incluiu no calendário de eventos o Dia Municipal do Surdo. A Lei 5.366, de 19 de agosto de 2022, em parceria com a querida colega Val Barbieri, que institui no município o selo PET Bem-vindo. A Lei 5.392, de 25 de outubro de 2022, que tornou obrigatória a tradução de Libra, em Libras nos vídeos institucionais dos poderes executivo e legislativo, autarquias e empresas públicas do município. Isso sem antes lembrar que, quando fomos criar o cargo, como é o nome do cargo da Virgínia? Assistente de comunicação, nós colocamos como requisito obrigatório que essa pessoa dominasse, fosse formada em Libras, mas em curso reconhecido pelo governo federal, para que pudesse fazer esse serviço maravilhoso que ela faz aqui. A Lei 5.484, de 14 de março de 2023, que instituiu o selo acessível em Libras, concedido às empresas que tenham em seu quadro funcional pessoas legalmente habilitadas em comunicar-se através da Libras. A Lei 5.679, de 22 de abril de 2024, que institui no âmbito municipal ser empresa amiga da pessoa com deficiência, concedido às empresas que comprovem a adoção de práticas que incentivem a inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho, bem como da pessoa com deficiência como cliente e consumidora. Ainda nessa sessão ordinária, acabamos de discutir e votar dois projetos de lei encaminhados a esse Poder Legislativo pelo prefeito professor Emerson, por indicação da nova vereadora e vice-prefeita eleita, doutora Andréa Delegado, em parceria comigo, torna obrigatória a inclusão no plano operativo celebrado entre a Prefeitura e o Hospital e Maternidade de Santa Isabel do atendimento de mulheres diretamente por médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia em casos de urgência ou emergências obstétricas ou ginecológicas. Dezenas de projetos que homenagearam de diferentes formas pessoas físicas e jurídicas, que reconhecidamente contribuíram, de alguma forma, para o progresso da nossa terra e bem-estar da nossa gente. Reforma e ampliação das instalações da nossa Câmara Municipal, com a construção dos gabinetes de vereadores e da garagem. As nossas instalações são reconhecidas como uma das melhores e mais confortáveis do país, inclusive de algumas assembleias legislativas. Quem teve a oportunidade de ver os gabinetes dos deputados, inclusive no Congresso Nacional, podem aquilatar o padrão da nossa Câmara Municipal. Criação do projeto Internet Popular, localizado no saguão de entrada dessa Câmara, que objetivou incluir no mundo virtual pessoas sem condições financeiras para fazê-lo por conta própria. São milhares de pessoas nele inscritas e mais de 1 milhão de cópias de trabalhos escolares ou currículos profissionais emitidas. Valorização constante do dedicado e competente trabalho profissional realizado por quase todos os servidores desse Poder Legislativo. Quase todos. Com raríssimas exceções de todos nós conhecidas. Inclusão de Jaboticabal no programa do governo estadual, então denominado Interior Vai à Praia, quando conseguimos levar nas férias de janeiro de cada ano centenas de alunos das nossas escolas públicas municipais para, sem qualquer custo, conhecer a cultura e o lazer de parte do nosso litoral. Implantação desde 2001 da devolução para o Poder Executivo das importâncias economizadas do orçamento da Câmara Municipal, com indicação ao prefeito municipal de atividades para a utilização dos recursos devolvidos. Assim que foram adquiridas diversas ambulâncias para a Secretaria Municipal de Saúde, aquisição da impressora em Braille para a entidade Olhos d'Alma, auxílio para o setup da nossa PAE, auxílio para o transporte dos nossos estudantes universitários, aquisição de imóvel para hospedagem de pacientes e familiares em tratamento no Hospital do Câncer de Barretos. E nesta legislatura, fruto do trabalho de todos os vereadores especialmente da mesa diretora anterior, que teve a vereadora Renata Ferati como presidente, aquisição do primeiro mamógrafo municipal e auxílio para a construção do nosso ambulatório municipal de especialidades. Realização de concursos públicos para o provimento de cargos da nossa Câmara Municipal, através da Fundação Bunesp, garantindo toda a confiabilidade dos inscritos, além da inquestionável padrão de qualidade profissional dos candidatos aprovados. Já todos sabem, a Ana, quando veio fazer concurso, no sábado pegou um táxi lá na praça ou na rodoviária. E o motorista perguntou o que ela vinha fazer aqui. Concurso da Câmara. Foi melhor não. Pode ir embora. Já está preenchida a vaga. Tá, mas por ela. Aprovada no concurso. Idealização e implantação do curso de Libras nas modalidades de introdução básica e intermediária, objetivando a formação de pessoas que, de alguma forma, pudessem contribuir para a maior e melhor inclusão dos surdos. E nossa comunidade. Importante destacar o convênio celebrado com a FIAJA, no sentido de promover o atendimento adequado dos surdos em nosso município. Da mesma forma, de se destacar as tratativas feitas com o Poder Executivo, que inscreveu nos cursos servidores públicos municipais, objetivando o melhor atendimento dos surdos nos órgãos públicos municipais. 310 alunos concluíram nosso curso de Libras. Conquista da Patrulha Rural, através do deputado Baleia Rossi, implantada em pleno funcionamento no nosso município, garantindo segurança das nossas propriedades agrícolas e dos nossos produtores rurais. Mais de 20 milhões de verbas conquistadas junto aos deputados Baleia Rossi, Léo Oliveira e Vaz de Lima, inclusive para a reforma da farmácia municipal, para o ambulatório, para o Hospital Maternidade de Santa Isabel e diversos outros locais. Participação da nossa Câmara Municipal na apresentação de painel na sede da Organização das Nações Unidas, ONU, em Genebra, na Suíça. E tem um cara de pau, cujo nome não interessa, golpista de primeira qualidade, que se mete a questionar essa participação. Ninguém aqui presta porque autorizou nossa participação no evento dessa natureza. Que não podia viajar com dinheiro público. Vai viajar com dinheiro aqui na funerária de Santa Isabel? O vereador? Do Corpo de Bombeiros? Ou do Poder Legislativo? É esse tipo de coisa disfarçada de gente de bem que a gente enfrenta todo dia. E é o custo que todos os vereadores praticamente se pronunciaram e falaram aqui. É o custo do exercício dessa função. Mas como eu aprendi com a minha mãe, que quem fala o que quer, escuta o que não quer, e acrescentei que quem escreve o que quer, lê o que não quer, essas antas têm que nos escutar também. Essas coisas disfarçadas. Enquanto a mulher trabalha que nem maluca o dia todo, ele vive na internet falando pseudo-intelectual, questionando essas atividades do Poder Legislativo. É assim o outro no mesmo sentido, né? Sabemos todos. Né? Gostaria de estar aqui, mas não consegue. E tem, sobra isso, essa coisa, esse tipo de coisa. Esse é, pois, em apertadíssima síntese, o balanço que faço da minha atuação nesse Poder Legislativo. É certo que, como todo ser humano, acertei e errei. Sinceramente, espero ter acertado mais que errado. Tenho certeza que os erros cometidos foram de inteligência, não de consciência. É, pois, o momento de agradecer. A sessão é de chororô mesmo, não tem jeito. Primeiro, a Deus por ter tornado isso tudo possível. Todos sabemos o quão difícil é conseguir ser eleito uma vez. Imaginem 7 vezes. Isso dói na alma dessas coisas soltas por aí. E sempre por decisão do único titular dessa atividade nossa. Esse é um mandato popular. Quem manda e quem escolhe é o povo, que coloca e que tira. Ninguém mais. Todos os outros são usurpadores dessa competência. Ainda que finjam defender outras coisas. Portanto, tenho a honra de dizer que disputei 10 eleições, ganhei 7. 70% delas por vontade da nossa terra, da nossa gente, do nosso território. Isso não tem preço, como diz a propaganda. Vocês vão ficar lamentando, chorando, se degladiando, mas vão ter que engolir, como dizia o saudoso Mário Jorge Lobo Zagallo. Por isso agradeço às centenas de amigos que por 7 legislaturas fizeram de mim seu representante nesse poder legislativo. Foi uma enorme honra poder representá-los em cada segundo desses 28 anos. Agradeço a cada um dos colegas que me elegeram para presidir o Poder Legislativo Municipal por 15 anos, ou seja, mais da metade dos meus mandatos, inclusive por 8 anos consecutivos, batendo um recorde anterior do meu ídolo político, o saudoso professor Deyton Aleixo de Souza. Como toda pessoa normal, eu me confesso um eterno aprendiz. Como todos disseram aqui, nós aprendemos com todos a todos os momentos, em todos os momentos. Por mais humilde que seja a pessoa, sempre a gente aprende alguma coisa. E tem hora que a gente perde o sono e fica pensando um monte de bobagem. Algumas a gente pode falar aqui, né? Claro. Uma delas é com quantos vereadores eu já tinha trabalhado na minha vida. E aí você começa a fazer aquela conta desde lá do começo, de 89, né? Então eu tive a felicidade de trabalhar algumas repetidas vezes, mas com 60 vereadores diferentes. Imagina os senhores, né? 7 legislaturas com 6. E a gente sempre aprende. A gente se recicla. E a gente tem que procurar o aprendizado, tem que procurar o conhecimento em todas as fontes. Porque somos seres falíveis, né? Como seres humanos. A infalibilidade é um atributo exclusivo da divindade. A gente sabe disso. Agradeço a quase todos, com muito cuidado, quase todos os servidores dessa Câmara Municipal, pelo trabalho extremamente competente e dedicado de cada um de vocês. Não direi um único nome, porque correria o risco de ser injusto. Cada um sabe o tamanho do imóvel que ocupa no meu coração. Sem a participação de vocês, nada disso seria possível. Vocês merecem cada direito conquistado, a despeito de todos, poucos, na verdade, na cidade, que sempre trabalharam contra vocês. É fácil ganhar o que ganha o servidor da Câmara. É fazer concurso, ser aprovado e vir para cá. E está desafiado a abrir mão do salário, que acharam muito. É como vereador. Assistimos algumas vezes, aí da plateia, falarem, criticarem os nossos subsídios. Alguns entraram aqui depois. Eu não tenho notícia da devolução de um único centavo. E não terei. Isso vou. Não preciso preocupar que não terei. Então, parabéns. Vocês são fantásticos. Essa Câmara, como disseram os vereadores, é diferenciada. É muito diferenciada. Dificílimo de acontecer isso. Quase todos. Agradeço aos nobres colegas pelo convívio de todas as horas, inclusive nos momentos de adversidade. Essa é uma casa de... é um parlamento. Parlar, do italiano, falar, discutir, se enfrentar com respeito, divergir. Às vezes, pensei que fosse precisar contratar aqui um ortopedista para o vereador Pepe, para a doutora Andréia. Vão quebrar a mão. Pensei, em algum momento, né? Então, enfim, essa discussão é própria do parlamento. Quem não quer discutir, não venha para cá. Às vezes a coisa transborda, excede, mas na maior parte das vezes é o fundamento do parlamento. Me lembro que a Câmara Municipal se localizava aqui em cima da Caixa Econômica Estadual, na legislatura de 83 a 88, foi a última que foi ali, porque depois foi inaugurada aqui pelo então e saudoso querido amigo vereador Deber Kier, presidente da Câmara. E eu me lembro que eu sentava do lado, e a sessão era as primeiras e terceiras quartas-feiras de cada semana. E eu fiquei a sessão do lado do Gebara. E na legislatura seguinte acabamos os dois vereadores. E eu era o maior opositor do PT aqui na Câmara, no governo do Bacarim, o Gebara líder. E a gente tinha discussões aqui homéricas. A gente saía e ia comer junto, a pessoa não queria. Mas eu não estou entendendo. Eu tenho que matar o Gebara? Ele tem que me matar? Nós somos adversários de ideias. Graças a Deus que é assim, porque, como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Finalmente, agradeço a minha fantástica família, minha mulher Dani, inteligente, culta, linda, amada, amante. E os meus queridos filhos, Mariana, Eduardo e Manuela, pelo indispensável apoio de todas as horas. Bem sei o que isso custou a vocês. Amo vocês com todas as minhas forças. Desejo ao querido amigo e prefeito reeleito, professor Emerson, e a querida amiga e vice-prefeita eleita, doutora André Delegada, bem como a todos os vereadores eleitos e reeleitos para a legislatura que terá início no próximo dia 1º de janeiro, todo sucesso na difícil, porém certamente vitoriosa missão que terão pela frente. A vereadora Renata me ajudando aqui, me lembrou da minha recém-nascida neta, Ana Clara, mas que não está incluída porque ainda não participou disso, dessa etapa. Não teve esse problema. Agora participa. Que todos tenhamos um feliz e santo Natal e um 2025 repleto de saúde, paz e sonhos realizados. Muito obrigado a todos.
Uma parte, doutor. Gostaria de expressar aqui a minha alegria de ser a primeira a agradecer pela convivência com o senhor. O senhor que foi o primeiro a me tocar, né? Foi o primeiro que...
Vim saber isso no dia da nossa posse.
Exatamente. Doutor Edu foi o primeiro homem que me pegou nas mãos e talvez por isso a gente tenha um afeto assim meio que... Não tem como explicar, né, doutor? Então, assim... Nós jogamos politicamente em lados diferentes e eu fui, inclusive, muito criticada pela relação que a gente criou aqui. E naquele projeto polêmico seu que eu votei a favor, eu disse que o senhor era um homem justo. E vou reiterar essa palavra aqui. Doutor Edu é um homem justo. É uma alegria para mim poder ter conhecido o senhor na execução do seu ofício, né, que é a política. O senhor, que é o homem mais poderoso politicamente aqui nessa cidade. Eu acho que muitos concordarão comigo. E a gente passou por momentos aqui em que nós divergimos. Eu não posso deixar de lembrar do projeto, da minha indicação do projeto da dignidade menstrual, que eu indiquei, o senhor indicou, o senhor levou e eu não levei. Mas isso não é injustiça, isso é política. O senhor estava numa posição que tinha mais condição de levar, de ter uma indicação aceita. Acabou, né? Ou quando, das vezes, que os meus projetos tinham vício de iniciativa, mesmo que eu não achasse esse vício. Então, doutor, gostaria de parabenizar por toda a sua trajetória política, que eu acredito que não acaba aqui, né? Mesmo que a gente esteja em campos opostos, o senhor é um homem admirável e que as pessoas que te criticam, eu acho que não te conhecem nada, né? Então, dizer que foi uma honra ter podido fazer uma legislatura com o senhor, principalmente estando aí nessa cadeira, porque talvez ninguém saiba a importância que é o senhor assumir essa cadeira. Eu não votei para o senhor estar aí, mas eu fui a única que saí do jornal como a responsável. Eu acho isso ótimo. Então, assim, parabéns, doutor Edu Fenerick, por toda essa trajetória.
Obrigado.
E muito obrigada.
Obrigado. Uma parte.
Uma parte.
Professor Jonas. Vou falar a você, Vossa Excelência.
Sim, citou várias leis que o senhor fez. Tem uma lei que o senhor fez aí da internet digital. E quando eu estava fazendo faculdade no ano de 2005, quando eu cheguei aqui, o João falou. Ele falou assim: ô Jonas, eu lembro de você vindo tirar xerox aqui na faculdade. Então, são leis que vão em conta das pessoas, e era um momento difícil, duas crianças morando no residencial, trabalhando no pedágio, e eu hoje ocupo um espaço aqui, só que lá essa lei que o senhor fez me ajudou muito na questão de xerox. Então, é só agradecimento mesmo e respeito total a Vossa Excelência.
Muito obrigado. Tudo bem.
Meu querido amigo, né, Edu, não tem como a gente não constatar que vai ser uma perda não só para essa Casa de Leis, como para o Jaboticabalense, o senhor não estar aqui nesse parlamento. Mas, como a Paula falou, tenho certeza que a sua trajetória política não termina aqui. Ela vai continuar, se Deus quiser, ao nosso lado, sempre. Né? E eu não posso deixar de agradecer por todo o aprendizado que o senhor passou para mim. Mesmo a gente estando, como eu falei para o doutor Mauro agora, mesmo a gente estando em posições opostas, o senhor também sempre respeitando, sempre ponderando, e sempre discutindo, né, os projetos, cada um com a sua ideologia, cada um com a sua opinião, mas sempre, acima de tudo, com o respeito. E aquilo ficava aqui, quantas e quantas vezes na legislatura anterior discutia-se aqui, depois a gente se encontrava ali, porque é isso daí, a política passa e as amizades ficam. Então, eu quero deixar aqui minha gratidão por tudo, minha gratidão, porque o senhor foi a primeira pessoa responsável pela união do professor Emerson com a doutora Andréia. Quando o senhor falou, eu falei que o senhor estava louco. Estava mesmo, você está louco, né? Você está ficando louco, eu ser vice, porque era uma coisa que para a gente realmente não tinha como nunca a gente imaginar numa situação dessa. Né? Mas eu sempre falo que Deus vai permeando e vai colocando a gente no caminho que ele sempre quer que a gente esteja. Então, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela amizade, muito obrigada pelo respeito, muito obrigada pelo companheirismo, muito obrigada pela lealdade, por ser sempre meu amigo. Obrigada, Edu.
Uma parte, doutor.
Leandro Aval.
Bom, eu também quero manifestar aqui a minha gratidão por ter tido a oportunidade de ter compartilhado esse parlamento junto com o senhor. Isso é um privilégio. Muitos não vão ter essa oportunidade. Eu pude aprender muito, crescer muito. Não me arrependo de ter votado no senhor como presidente. Se tivesse outra oportunidade, votaria novamente. Só quem convive, só quem conhece, sabe o ser humano que o senhor é. E eu vou tentar falar sem chorar. Mas o doutor Edu, ele foi meu médico. E por... todo mundo sabe, eu fiquei internada com pré-eclâmpsia, tudo, mais de 40 dias. Foi muito difícil. E a Helena já grandinha, num evento que teve no cinema, quando vi a Helena, estava lá agarradinha na perna do doutor Edu. Aquilo lá foi o gesto que a Helena achou para dizer para o senhor, muito obrigada pelo médico, pelo ser humano, pelo pai, pelo avô, pelo amigo, pelo vereador, por tudo que o senhor representa. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu tenho certeza que a nossa amizade vai além daqui, porque eu tenho muito carinho pelo senhor. O senhor, como a Paula disse, trouxe a Paula ao mundo, o senhor me ajudou a trazer ao mundo o meu maior tesouro. Toda vez que eu olhar para a Helena, eu vou me lembrar do carinho com que o senhor me tratou como paciente, como amiga. Obrigada. Obrigada mesmo pelo ser humano que o senhor é.
Obrigado.
Eu também aqui para iniciando, né, este mandato. Iniciando não, terminando, né? Tivemos o início e vou terminar da mesma forma. A nossa trajetória política, ela se arrasta muitos e muitos anos, desde 1996, que nós não fomos...
Perdemos junto.
Mas antes a gente já jogava bola junto, a gente já levava assim, uma vida nos conhecendo bem e tal. E tive muito incentivo, discutimos muitas políticas. E no ano de 2001, né, que nós, 2000 nós fomos eleitos, reeleitos e ficamos aqui com muitos vereadores também. Mas o que mais assim, me comoveu, e eu tive uma responsabilidade muito grande, claro, foi como presidente da Câmara, naquele período, naquela eleição, Vossa Excelência, não, mas continuou no governo, como Vossa Excelência também, como o vereador Pepa Servidoni. Então, isso a gente seguiu junto, eu fui líder de governo, mas agora em 2000, que a gente estava ingressando já, né, o prefeito, o professor Hermes, um eleito, nós estávamos sentindo um início de administração assim, soturna, sombria, em razão da situação, pandemia, falta d'água, aquelas coisas todas. E eu me lembro muito bem, eu cheguei ao Emerson, e conversei com ele e falei, nós precisamos articular, ser estratégico, nós precisamos do doutor Edu, que na sequência viria o vereador Gilbertinho, é um partido de peso, né, já objetivando. E eu fui fazer uma visita na casa de Vossa Excelência. E naquela época foi até interessante. Nós conversamos, né, o senhor estava de viagem, e depois o senhor me disse assim, pô, eu pensava que eu ia receber aí um convite de ser o presidente da Câmara, que a gente sabe que corre no seu sangue, na sua veia, a gente gosta, todos nós gostamos de política, mas o senhor é diferenciado, eu posso dizer isso. Tanto é que já derramou copiosas lágrimas, e a gente aqui fica segurando. Então nós fizemos a Renata e depois Vossa Excelência. Então eu tenho um orgulho muito grande de ter compartilhado, discutido alguns projetos e tal. E a política a gente sabe como que funciona. E em viagens, nós juntos, eu sempre falei, deixo publicamente, gosto de fazer viagem, a gente conversa, e uma conversa até séria e tal. Então, parabéns por tudo. É um ciclo político que eu vou dizer, eu até pensava que o vereador, né, o ex-vereador, o professor Aires, tinha mais mandato que Vossa Excelência, mas...
Eu tenho certeza, mas eu acho que sim.
Mas parece que sim, né? Se teve um a mais, né? Então, parabéns por essa trajetória maravilhosa, sabe, com retidão, e que eu falo, é ciclo, né? E acho que nosso ciclo está chegando. Parabéns, viu? De coração.
Página,
o professor Dr. Paulo.
Já te falei isso, né? De quanto eu aprendi aqui com o novo vereador. Nos dois mandatos, o vereador sempre em situação e eu de oposição. Tive que estudar muito além daquilo que eu já pretendia para não ficar feio, né? Mas, como eu já falei para o doutor, os adversários de verdade reconhecem e têm que entender o resultado, porque realmente Vossa Excelência é uma pessoa de resultado. Então, os resultados não tem como ninguém contestar. Parabéns, viu?
Obrigado.
A parte, doutor, dirijo a Vossa Excelência para agradecer nesse tempo que estivemos junto aqui na mesa diretora, junto do senhor, da Renata, da Val, e sempre que a gente busca o doutor Edu, que eu busquei, nos tratando com muito respeito, carinho. Olha, doutor Edu, vamos fazer assim, Ronaldo, vem aqui, vamos conversar. E foi muito prazeroso, né, com o doutor Edu, com todos os nobres vereadores que passaram aqui também, né, e não vão estar, doutor Mauro, né, a Andréia, a Val, Paulo, a Paula, Daniel. E o senhor fazendo toda essa retrospectiva, a gente tem que tirar o chapéu. Eu tenho que tirar o chapéu para o Senhor, porque quantas pessoas o Senhor conseguiu impactar, quantas pessoas o Senhor conseguiu ajudar em todo esse tempo lutando na Câmara Municipal. Seja os funcionários da Câmara, toda a população de Jaboticabal, os funcionários públicos, cada projeto, se pegarmos projeto que atende as pessoas aí, nos hospitais, as gestantes, o que o senhor passou nessa vida? O que o senhor viu? Então, Jaboticabal tem muito projeto que o senhor fez aí, são dezenas de projetos que atendeu muita gente. As verbas que ajudou muito o Jaboticabal. Se manter 7 mandatos não é para qualquer um. Tem um tio tem um primo em Cafelândia, né? Já passou na época da Covid, que chegou nesse número. E ele fazia tudo isso, porque o subsídio lá é muito baixinho, mas ele fazia tudo isso por gosto, por amor. E eu vejo na figura do senhor esse mesmo carinho que o meu primo tinha lá. Eu vejo que o senhor tem aqui para o Jaboticabal. Então, a gente vê na emoção que o senhor passa, no choro, nos risos, que o senhor gosta de tudo isso. E se fizer uma pergunta para o senhor fazia tudo de novo? Tenho certeza que faria tudo de novo. Muito obrigado, doutor Edu.
Eu quero agradecer o privilégio de ter convivido com cada um de vossas excelências.
Uma parte, presidente.
Não, vida para o servidor.
Que seria até ingratidão da minha parte não falar nessa última sessão, esse último momento, aos 50 do segundo tempo. Realmente, foi 7 mandatos, né? E vários, como eu já disse na tribuna, vários mandatos juntos aqui. Situação, oposição. Mas não só eu, mas como funcionário dessa casa, acho que o legislativo vai ficar um buraco. Um buraco intelectual. E Vossa Excelência sempre gostou de estudar, vim preparado para a sessão, isso nós já tivemos essa conversa. E o maior prazer, talvez não só o meu, mas de outros vereadores, mas o meu principalmente, era usar a tribuna e discutir com quem já estava sabendo 100% daquilo que estava falando. Eu acabava aprendendo naquilo que eu não estudei, que Vossa Excelência vinha preparado. Já sabia que até ia perder as votações, mas não tinha problema. O importante era o debate e discussão do seu ponto de vista e do meu ponto de vista. Na maioria das vezes eu perdi, né, esmagadamente, né, mas teve algumas situações que a gente conseguiu reverter. Mas essa lacuna que fica, poderia estar aqui agora falando assim, saiu fora, né? Mas eu já falei isso para o senhor, né? Não é esse o meu pensamento. Não só a sua ausência aqui, mas também do vereador Paulo, que também é uma pessoa que traz intelectualmente estudos, porque as pessoas, não desfazendo dos outros, né? Mas tem aqueles que tem mais apetidão para chegar aqui preparado. Então, realmente, a sua ausência aqui vai fazer falta mesmo, né? Vai criar essa lacuna dentro da Câmara Municipal, no Legislativo. Já tivemos enfrentamentos aqui juntos de uma Câmara lotada, todo mundo de costa para nós, né? E quando a gente toma a decisão de ir para o enfrentamento, a gente nunca se acovardou. E foram várias vezes, né? Várias. Algumas bem sucedidas, outras nem tanto. Mas a gente não arredou pé daquilo que nós pretendíamos fazer aqui. E o senhor, como presidente, sempre zelou pelo legislativo. Acertando ou errando, mas a ideia era sempre preservar o legislativo, principalmente dos ataques de pessoas que tentam estar na nossa posição, não conseguem, mas vê hoje na palma da mão um celular para poder atacar o legislativo e principalmente as pessoas, né? Então, espero que não desista, né, como outros vereadores que já perdeu aqui. Eu acho que eu perdi 2 e voltei várias, né? E se eu tivesse desistido, talvez eu não estaria mais aqui. Já ouvi vereador falar que é a minha última vez, mas não é assim. Acho que a gente cai, levanta e vem as pedras, a gente tira da frente, mas o legislativo, quando a gente entra aqui pela primeira vez, sempre vem um desafio a mais, sempre vem um desafio a mais e a gente nunca quer parar, né? Eu espero que eu paro dessa vez, viu, Cássia? É, né?
Ela também espera. Ela também é assim, o pessoal está esperando, agora conseguiu.
É isso aí, doutor. Então.
É isso aí.
Independente de qualquer coisa, Deus abençoe sua caminhada. Amém. E não é esse desejo, né, que eu já conversei, claro, com o senhor, no claro. Meu coração.
Perfeito, muito obrigado. Queria agradecer a todos os colegas pelo privilégio de ter convivido com vossas excelências. Lembrar que eu respeito, eu gosto da crítica construtiva. Isso é democrático, a gente cresce na crítica daquela pessoa que quer te ajudar, que quer manifestar opinião, que não tem maldade, que não provoca fake news, que não tenta jogar em você as coisas, que, o espelho que eles são, o que eles fazem, né? É o espelho de Lenin, me acuse do que eu faço, me xingue do que eu sou, né? Enfim, dizia Santo Agostinho que eu prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem, aqueles que me adulam porque me corrompem, né? Então, eu sou grato àqueles que me criticam no bom sentido para ajudar pessoas de bem, né? Isso é fundamental na vida da gente, né? A gente não pode querer que todos achem que a gente está fazendo certo, porque a gente erra também muito, né? Todos nós, em qualquer das atividades. Agora, o vereador Pepa lembrou de uma coisa muito importante, né? Que é o seguinte, isso acontece em toda a cidade, mas aqui, de maneira especial, nós temos prefeitos e vereadores sem votos, que querem exercer mandatos nas diferentes searas. Toda vez que eu me candidatei a presidente da Câmara, eu fiz um compromisso com cada um dos vereadores, a hora de pedir o voto, tenha ou não votado em mim depois, mas na defesa intransigente das prerrogativas do Poder Legislativo. E assim eu agi nesses 15 anos. Só que isso, senhores e senhoras, tem um custo que eu estou pagando. Mas pagaria de novo, faria tudo novamente. Se fosse para fazer diferente, eu não sentava nessa cadeira. Enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, a Câmara Municipal de Jaboticabal será dirigida pelos vereadores e comandada pelo presidente. Ninguém mais, por mais importante que se julgue. Evidente que quando a gente está errado, a gente erra, a gente corrige. Nós não somos donos da verdade. Eu lembro do famoso caso dos estagiários, quando nós criamos aqui os estagiários, né, do CIE, que cada vereador podia escolher aleatoriamente quem quisesse. O Ministério Público mandou uma correspondência na época, eu consultei os administrativistas de plantão, nós que nós tínhamos, bons administrativistas, falaram, não pode ser assim, tem que ter esse processo seletivo. Ora, nós estávamos errados. Tínhamos que corrigir e corrigimos o decreto legislativo adotando o processo seletivo. Ao contrário, quando criamos assessores, que queriam que a gente escolhesse assessor por processo seletivo, eu falei, não serão escolhidos. Serão escolhidos na forma do disposto na Constituição Federal. Aquilo custou, não me lembro quais eram os vereadores da época, né? Mas custou uma decisão liminar de mandar todo mundo embora, não contratar mais ninguém, que eu tive que ir a São Paulo caçar aquela decisão, depois a gente ganhar a questão. Como é que você pode escolher um assessor de gabinete para o processo seletivo? Você coloca um inimigo, vai dormir com o inimigo dentro do seu gabinete. Já tinham feito propaganda na Faculdade de São Luís, na televisão Bandeirantes, com o falecido Wilson Tony, que nós tínhamos perdido a causa, e quando nós ganhamos, foi a nossa vez. Só que isso tem um custo. O que vocês estão assistindo é o custo disso. Como é que eu posso ser condenado por fazer aquilo que a administração me mandou fazer como médico? E fui absolvido 3 vezes e continuei fazendo o que a justiça falou que estava assim. Como é que é possível isso? Me ajudem. Foi isso que me tirou a eleição agora. Não tem nada a ver com a vereança. E isso vai ser confirmado depois de amanhã. Num outro momento. E já estão prontos os nojentos de plantão para falar sobre isso novamente. Para tentar escolher o secretário do prefeito sem ser prefeito. Acabei de falar aqui. Esquecendo que quem escolhe secretário municipal é o prefeito. E só o prefeito, seja qual for ele. Alguns se disfarçam, inclusive, de eleitores do prefeito, da doutora Andréia, para criticar. Vocês vão se colocar não sei quem, não sei aonde? É só analisar o que é bom ou não para a administração. Não para alguma meia dúzia, seja lá quem for essa meia dúzia. Em qualquer época, em qualquer tempo, seja quem for as pessoas. Mas tem esse custo que eu estou pagando. Eu não estou pagando isso de graça, eu estou pagando porque eu enfrento. Eu não arredo o pé quando estou com convicção. Custa. Alguns perguntam, mas por que você não concordou? Era fácil, estava resolvido. Mas e o poder legislativo? E os pesquisadores que foram eleitos? Os direitos, vocês estão lembrados que nessa legislatura, no começo, não queriam que a gente tivesse assessor, ou se vocês não lembram, doutora Andréia, a então presidente Renata Acirata, doutor André, doutor Mauro, eu falei, não queriam que a gente fosse aqui, porque a gente vai ter. Depois a gente vê o que vira. Onde é que estava escrito isso? Pergunta para vossas excelências. Então tiraram isso, mas queriam. Ou não queriam? Se a gente se dobrasse, não tinha ninguém no nosso gabinete. Isso não é barato. As pessoas não ficam contentes com a derrota. Eu, quando perdi a minha tese do estagiário, eu não fiquei triste. Eu estava errado. Nós corrigimos. Enfim, isso é a história, vai se repetir. Se o presidente da Câmara se dobra, a Câmara enfraquece. Eu vou falar uma frase não muito grosseira, mas que me dizia o meu segundo pai, desembargador José Murta Ribeiro, um posto de cultura. Em alguns momentos ele se permitia falar isso. Ele dizia, o homem que se agacha mostra a bunda. Eu estou dizendo de um desembargador que foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, juiz nomeado pelo presidente Getúlio Vargas, de uma cultura fantástica, magistrado de primeira linha. Então, esse é o custo. E vocês sabem, quantos de vocês tiveram, de vossas excelências, estiveram expostos na mídia em diferentes momentos? E vai de acordo com a valsa, vota de acordo aqui, falam ali. O vereador Jonas teve que fazer aqui um pronunciamento outro dia, em razão disso, e de diferentes posições ideológicas. Basta não concordar com meia dúzia de pessoas, de vereadores e prefeitos, sem mandato, sem voto, que querem administrar a cidade e legislar. É simples, é só concorrer. Dia 30, primeiro, eu não posso mais sentar aqui, eu não vou votar mais nada. Eu vou fazer o quê? Quem decidiu isso foi a população de Jaboticabal. Tem que respeitar, o democrata de verdade tem que respeitar. Entristece, chateia, mas tem que respeitar. Enquanto eu tiver energia, eu vou brigar pelo meus ideais. Se vou ganhar, se vou perder, amanhã a história julga. Um dia nós vamos descobrir por que está acontecendo tudo isso. A verdade vai aparecer.
Permite uma parte, presidente?
Não, vereador Pedro.
Não sei se Vossa Excelência falou aí da curso de gestante, estava aí.
Não quanto? Falei, não, porque isso foi como médico, né? Não, tinha, não era como vereador.
E uma outra coisa que eu acho importante, nem sei quem vai ser o novo presidente, talvez esteja aqui na reeleição, mas eu me lembro dos embates que Vossa Excelência tinha com o procurador da casa, doutor Marcelo. Promotoria se posicionava e ele acompanhava e o senhor falava não.
É isso,
diferente de uns que às vezes talvez vai concordar, às vezes que a Procuradoria da Câmara fala, mas não é aquilo que o Parlamento quer ou pode pedir opiniões fora. E Vossa Excelência tinha cada embate que eu me lembro, hein? Com o próprio procurador da casa. Mas mantinha a sua palavra.
Porque dentro do ordenamento jurídico, tem que prevalecer a vontade do Parlamento. Claro, obedecido ao ordenamento jurídico. Não adianta a gente querer fazer uma coisa contra a lei, que aí não tem sentido. Até porque, quando tomamos posse, juramos cumprir a legislação. Agora, como é que é possível um processo que durou 16 anos, o mesmo processo, a mesma atuação, sempre designada desde o prefeito Deito, quando não era afiliado a partido político nenhum, porque não tinha nada com política. O ex-prefeito Ori foi lá e disse que ele baixou as portarias, mandando fazer o que já fazia, sugestão da então secretária de saúde para documentar a situação, que eu não tive participação nenhuma. O ex-prefeito Raul, que manteve as portarias válidas 4 anos, foi absolvido. Quem me mandou fazer foi absolvido. E como é que pode quem fez ser condenado a que fazia, inclusive com decisão favorável que podia fazer pela Justiça Federal, e ratificar em segundo grau e depois... Como é que é possível isso juridicamente? Será que não tem alguma coisa estranha? Mas, de toda sorte, não adianta. É, sabemos nós que temos que enfrentar essas situações. Eu quero dizer só que esse é o custo de defender, cumprir o compromisso. Presidente que não defende o interesse do Poder Legislativo não é para sentar aqui. Isso tem custo. Quem não quiser, que não sente. Então, o vereador Valdir falou aqui, o vereador Pepe faria tudo de novo. É claro que, com algumas correções, né, em alguns pontos, né? Eu estava lembrando outro dia que nós votamos um projeto de lei aqui, não sei se você... o vereador Pepe não era, foi no tempo do Raul, né? O André era, o doutor André era vereador. Nós votamos um projeto aqui absurdo, né? De criar uma situação financeira de funcionário, que caímos, erramos. Qual é o problema de falar que erramos, né? Criamos uma situação jurídica que não estava correta. O servidor, beneficiamos alguns servidores, né, sem o correspondente mérito. Enfim, isso, algumas coisas a gente corrigiria, evidentemente, ao longo da vida. Mas, e agora eu quero, por último, navegador, dizer para Vossa Excelência, não sabe o orgulho que eu tenho dessa maluquice que eu inventei na minha cabeça. Olha como deu certo. Dia 2 de janeiro de 2024, na véspera da minha viagem, eu tive a alegria de ser recebido na sua residência, por Vossa Excelência, pelo seu esposo Eduardo e pela sua filha. E falei de tudo o que eu achava que estava acontecendo. Comecei dizendo a Vossa Excelência, se lembra, que eu jamais faria uma coisa que eu não prejudicava pela amizade que eu tinha. Então eu não diria a Vossa Excelência que a chance era enorme de enfrentar aquela situação. Ficamos lá conversando por 3 horas. E lá dos Estados Unidos, por 20 dias, monitorando pelo telefone as reuniões. Que tudo deu certo, graças a Deus. É coisa... Tudo que aconteceu é evidente que é coisa de Deus. Porque como é que o MDB ia ficar vazio? Né? Como é que o prefeito Hermes ia para o MDB? Porque ficou sem liderança com a saída do querido amigo Vitória? Né? Naquele momento? Né? Como é que quem que acreditava, inclusive lá no grupo, que Vossa Excelência... Mas como que ela pode ser vice-prefeito? Como? Foi desse jeito, sendo. Vai levar tempo, nós vamos conversar. Mas olha que loucura. E antes até, né, bem antes disso, naquela conversa do elevador, quando você entra na sua casa com a Ana Paula, né, você ficou louco. Como é que eu posso ser vice? Eu só bato no prefeito. Quer dizer, é claro que isso tudo é tempo de vivência política, mas é coisa lá de cima, que tudo foi acontecendo para se encaixar. E eu tenho orgulho imenso, e eu sou soldado do seu exército. O prefeito vai cumprir a palavra, porque o prefeito é homem de palavra, e o grupo político do prefeito Hermes tem candidato a prefeito em 2028. Quem não quiser, como diz o Chico da Tiana, capa o gato daqui. Vai procurar outra turma. Porque o nosso grupo político tem candidato a prefeito. Tem candidato a prefeito. Só se Vossa Excelência não quiser, mas aí é outro problema na época. Hoje, nosso grupo, quem do grupo não concordar, capa o gato. Vai procurar outro grupo, se é que tem outro grupo. Porque o resultado foi fantástico para demonstrar que o nosso grupo está muito fortalecido, respeitando humildemente, claro, todas as outras correntes. Sempre com muita humildade, com muito respeito. Mas eu sou soldado do exército do prefeito Hermes, que Vossa Excelência sabe, e sou soldado do seu exército. Eu estarei ao seu lado, se Deus quiser me der saúde, na sua campanha, desde agora. Porque Vossa Excelência é candidata nossa, do nosso grupo. Então vai ter que ser, né, vai trabalhar desde já para isso. E se Deus quiser, será a nossa futura prefeita. Tem tempo, muita água para passar embaixo da ponte, mas se Deus quiser, vai dar certo isso. Dito isso, senhores vereadores, acabado o chororô, né, que não tem jeito, eu sou assim, eu sou italiano, né, e emotivo, mas eu repito, foi uma alegria enorme, um prazer imensurável conviver com Vossa Excelência. Vamos continuar convivendo. Vamos continuar aqui ou fora daqui, vamos nos cruzar por aí, vamos conversar, vamos discutir, vamos concordar, vamos discordar, sempre com muito respeito, mas tenho certeza que foi um privilégio poder, como foi com os outros colegas em outras legislaturas, conviver com Vossas Excelências. Portanto, agradecendo a Deus por tudo, nós encerramos a última sessão ordinária desta sessão legislativa de 2024, lembrando que nós temos ainda matérias importantes para tratar, mas muito obrigado por tudo, que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Encerrada a sessão. Muito obrigado.